Bem, gente, nos últimos dias, então, o que nós estamos acompanhando é um crescimento exponencial do contágio através do novo coronavírus, picos de internações em leitos hospitalares em todo o estado do Rio Grande do Sul e em algumas regiões, aliás, houve, já se confirmou o esgotamento de leitos de UTIs. A Secretaria Estadual de Saúde acionou o último nível da fase 4 do plano de contingência hospitalar, que foi instituído pelo governo gaúcho no início da pandemia. E nós estamos em contato agora com o Dr. Adroaldo Malman, ele que é diretor técnico médico do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, porque a informação que temos é que também no Hospital São Vicente todos os leitos de UTI, o hospital que é referência aqui para a nossa região, estariam ocupados. Doutor Adroaldo, sei que a rotina do senhor, de todos os profissionais da saúde nos últimos dias tem sido exaustiva, então a gente agradece pela atenção à tua Rádio Alvorada e lhe questiona, qual é a situação atual?
A situação do hospital, do Hospital São Vicente de Paulo, é exatamente muito semelhante aos outros hospitais grandes da capital e da região. Nós estávamos com todos os leitos da UTI ocupados, alguns pacientes, a maioria deles, todos eles com ventilador e com ventilação mecânica, através de respiração mecânica. E nós, então, estamos abrindo mais 15 leitos para atender esse processo. A realidade é que quando nós tivemos a oportunidade de abrir 10 leitos, isso em menos de 4 horas, a UTI estava lotada. Hoje nós estamos abrindo 15, não mais que isso, não temos mais condições humanas, técnicos de enfermagem, sanificação, médicos, para que ocorra, para atender essas pessoas. Nós, no hospital, além desse processo das UTIs, a parte clínica, onde que nós estamos acima de 100 pacientes todos, incluindo os UTI, estão internados aqui no hospital. Vejam, muitos dos pacientes teriam que estar a nível de UTI, mas nós estamos conseguindo mantê-los a nível de quarto, com uma ventilação assistida, através de VNI que a gente chama, e muitas vezes existe uma descompensação, e daí o paciente tem que ser transferido. Mas nós devemos lembrar que as UTIs não são só para o Covid. Como nós somos um hospital de referência, como você colocou, existem as outras patologias que continuam, que isto está relacionado com acidente vascular cerebral, com os traumatismos cranianos, os politraumatismos, com outras patologias, com patologias cardiológicas, pulmonares e assim por diante, e que continuam vindo para o hospital. Então, a UTI, que nós temos um suporte muito grande de leitos, nem todos eles podem ser ocupados para o Covid. Uhum. Você falou muito bem que o governador decretou fase 4 do Covid, isso corresponde onde que ele faz uma retenção de leitos, e ele a nós solicitou no hospital 50 leitos de CTI, mais 37 leitos de recuperação. Esses 50 leitos já estão totalmente saturados. Nós estamos 62 leitos já em CTI. Quer dizer, bem acima do número que está solicitado. Claro que não é só Covid, mas mais de 50% disso está com pacientes com Covid. Isso é um grande problema, porque na nossa porta de emergência continua chegando as duas patologias, como falei anteriormente. E a pergunta fica, aonde nós vamos chegar? Nós chegamos de exaustão? Ainda não. Mas se continuarmos nesse ritmo de internação, que está em torno de 9 a 10 pessoas dia, com pessoas que não estão bem clinicamente, eu acredito que em poucas horas, poucos dias, nós vamos chegar a uma exaustão de leitos para atendimento dos pacientes que necessitarem Covid.
Sim, doutor, mas assim, ó, quando o senhor fala que existem todos os leitos ocupados, inclusive leitos de CTI que foram solicitados pelo próprio governador, né, hospitais públicos, privados, disponibilizem toda essa estrutura para atendimento, se já existe essa situação, e o senhor fala que ainda não chegamos à exaustão. O que que o nosso ouvinte que está acompanhando pode entender, então, efetivamente, por exaustão do sistema de
exaustão
hospitalar?
É quando nós tivermos algum momento que nós vamos necessitar de pacientes que precisam de CTI urgentemente e não vai ter leito em CTI. Daí nós encontramos como exaustão. Até o momento, nós estamos conseguindo fazer uma administração, quando o paciente já existe uma descarta melhor, que não precisa mais CTI, ele vai para uma ala intermediária, onde que daí se coloca o outro paciente que precisa de ventilação, entende?
Uhum.
Então, nós estamos conseguindo fazer essa dinâmica.
Certo.
Enquanto que a isso não existe exaustão. Agora, no momento que nós não tivermos mais condições de tirar pessoas de CTI para colocar outros, e que tem que permanecer, e que pessoas ficam na fila, que para ir para a UTI e que tem que ser ventilado fora de CTI, certo? Daí nós encontramos a exaustão do sistema.
Certo, certo, compreendido. Foram, então, equipados novos leitos, né? Então, pelos meus números aqui, doutor, nós tínhamos 30, agora teremos mais em torno de 20, né? Teremos em torno de 50 leitos de UTI no Hospital São Vicente de Paulo? Estou certa?
Não, um pouquinho mais. 75.
75.
Tá. 65 leitos de CTI, uhum, tanto para a COVID como para as outras patologias.
Certo.
Certo? Então, veja bem, uhum, nós tínhamos um suporte de 50, com mais, sendo que 20 era para a COVID. Né? Nós temos que lembrar que nós temos CTI cardiológica, nós temos a CTI geral para as outras patologias, temos a CTI pediátrica, que tem crianças com COVID. Tá? Então, é isso que eu estou colocando. Nós estamos indo para um processo onde que daqui a pouco nós vamos ter que improvisar áreas para ocorrer ventilação, que isto não é o adequado, isto não é aquilo o melhor possível.
Uhum.
Mas como você não tem lugar e você precisa socorrer as pessoas, você tem que dar o atendimento às pessoas, aí você tem que improvisar áreas, como recuperação, por exemplo, para fazer ventilação desses pacientes.
Tá certo, mas e a equipe técnica, doutor?
Detalhe. E pessoas humanas para fazer
isso.
Esse tratamento.
Então.
Médicos, enfermagem, sanificação, fisioterapeuta, fonoaudióloga, são tudo profissionais envolvidos com o processo. Não podemos lembrar, temos que lembrar que faz um ano que nós vemos com isso aí, é um processo exaustivo. Os profissionais da assistência médica, eles estão cansados, estão estressados, porque ficar em cima de pessoas aonde que precisam de atendimento muito mais intensivo do que os próprios leitos de UTI. A UTI já é algo cansativo. Mas é sempre questão de patologias diversas e que não tem risco de contaminação antes da pandemia. Agora não, além do seu paciente ter que ter muito mais cuidado do seu ponto de vista respiratório, esse paciente precisa, entende? Ele precisa, além da atenção, o assistente, o enfermeiro, o médico, enfim, todos envolvidos, eles têm que estar cuidando devido ao risco de contaminação de um paciente para outro, assim por diante.
Sim, pois
então,
é.
Aí está o dado fundamental que a gente pede para a população que faça o isolamento social, que faça higiene das mãos, use máscara. Isso é uma consequência de novas cepas, sim. Mas, principalmente, o problema está relacionado com a nossa conduta, que nós não estamos fazendo aquilo que estão pedindo para nós há um ano. Isolamento social, que é a máscara, o uso da máscara e higiene das mãos. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós estamos sendo irresponsáveis na nossa vida e com a vida do outro companheiro que está junto conosco, assim por diante.
Mais ou menos, quantos profissionais o senhor tem no Hospital São Vicente de Paulo hoje atuando na COVID? Para pacientes com COVID?
Bem, então, assim de cabeça, eu não tenho, mas eu vou dizer o seguinte. Para cada 2 pacientes, precisa de um técnico de enfermagem. Para cada 10 pacientes, isso é nível de CTI, para cada 10 pacientes, precisa de um enfermeiro. Então, veja, num processo que eu tenho 10 leitos de CTI, eu preciso de 5 técnicos de enfermagem e um médico para cada UTI. Mas daí eu preciso de pessoas de sanificação, eu preciso de, no mínimo, 2 fisioterapeutas por esses pacientes, que eles têm que fazer fisioterapia de cada 2, 3 horas, e são sessões de meia hora. Eu preciso de processo da fonoaudiologia. Eu preciso de pessoas da farmácia que venham fazer atendimento. Fora isso, para o atendimento fora, eu preciso um técnico de enfermagem para cada 3, onde que estão as alas do Covid. Como? Com consequência, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que encontra-se na parte clínica do Covid, ele não sai para buscar a medicação. Precisa de mais outras pessoas. Precisa os maqueiros, precisa outros técnicos que façam a farmácia e trazer medicação. E é o fato do profissional assistencial ficar preso na sua área é que deixa essas pessoas em exaustão, em cansaço, em estresse emocional.
Uhum.
Porque se eu estou atendendo um paciente, eu saio daqui, vou até a farmácia e volto, às vezes eu encontro algum para conversar, eu falo com outro e vi alguma coisa. Mas as pessoas que trabalham com Covid, eles ficam restritos à sua área. E é isto que leva ao cansaço e estresse das pessoas que estão dando assistência aos dentes.
Pois é, e essa equipe, como é que vocês estão mantendo essa equipe, doutor?
Nós estamos conseguindo manter essa equipe através de rodízios,
uhum.
Nós temos feito de tempo em tempo, né? E esses rodízios, os nossos colaboradores têm entendido esse processo. Mas nós temos também uma dezenas de pessoas que estão afastadas, então está faltando profissional para fazer assistência. E, consequentemente, então as pessoas muitas vezes estão fazendo horas extras para dar assistência adequada.
Sim.
Porque um técnico de enfermagem, enfermeiro, são 6 horas.
Uhum.
E isso muitas vezes eles trabalham até 8 horas para tentar dar um comportamento, uma vazão melhor para o outro, que descanse mais tempo, assim por diante.
Uhum.
É isso que nós estamos fazendo. Porque a contratação das pessoas está difícil. E nós temos que pensar que também existe a sustentabilidade do hospital.
Certo. Uhum.
Porque esses pacientes todos têm um custo muito alto e que o Sistema Único de Saúde não cobre todas as despesas necessárias para que nós tenhamos isso aí.
Certo.
É toda a assistência adequada com tecnologia e humanização que os pacientes necessitam.
É importante que as pessoas pensem nisso, né, doutor? Por isso que o senhor também falava, né, do distanciamento, dessas medidas, e agora mais que nunca que cumpram essas regras, né? Fica o seu apelo também.
Correto. Por isso que a gente tem insistido muito quando nós temos a oportunidade de conversar com os radio-ouvintes, sempre colocar isso. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte constitui com um tripé, que é isolamento fundamental, que é a higiene das mãos e que é o uso da máscara. Se nós tivermos essa consciência 24 horas e com a vacina, nós vamos conseguir vencer isso rapidamente. Agora, se nós não fizermos essa nossa parte, fora a vacina, esse tripé que eu falei anteriormente, isso vai se prolongar por mais tempo. E se prolongando mais tempo, nós estamos colocando em risco de vida muito mais pessoas, inclusive nós temos que pensar nos nossos familiares.
Em média, agora no mês de fevereiro, aqui no Rio Grande do Sul, 3 a cada 4 pacientes morreram em UTIs. Essa média se confirma também no Hospital São Vicente?
Isso varia um pouco, sabe? Varia um pouco. Às vezes dá um momento que ele vem a falecer, vem a óbito, um paciente leva 2, 3 dias. Daqui a pouco nós temos, assim, 5, 6, 7 óbitos. Então, existe uma flutuação dessa curva, porque depende da gravidade dos pacientes. A verdade é que dos pacientes que estão entrando para a CTI e que ficam à ventilação mecânica, a chance de óbito desses pacientes é em torno de 60%.
Uhum. E quando se fala em lista de espera, doutor, o que nós estamos falando de pacientes em lista de espera? Só para termos aí um entendimento quanto a isso também.
Quando nós falamos de lista de espera, é lista de espera de entrar para a CTI.
Tá.
Porque se é tratamento clínico para o quarto, na clínica, né, isso aí não tem problema, isso aí existe leito. Mas o problema é lista de espera para a CTI. Esse que é onde se fala em lista de espera. Tanto aqui no Hospital São Vicente, quanto você vê em Porto Alegre, né, está em lista de espera 90 pessoas, 80 pessoas. Lista de espera que estão para entrar com a CTI. Eles estão recebendo o tratamento, mas não aquele tratamento necessário, adequado, para resolver mais rapidamente o seu problema. É o que eu falei anteriormente. Nós ainda não. Nós, quando existe lista de espera, é uma exaustão. Nós ainda estamos conseguindo fazer a administração. Sim. Mas os nossos leitos de UTI estão todos eles ocupados.
Certo, certo, compreendido. É, doutor Adroaldo Malman, quantos municípios o Hospital São Vicente de Paulo atende? Só para que também o ouvinte possa entender a complexidade do sistema hospitalar de que nós estamos falando.
Bem, o nosso hospital, o ano passado, ele atendeu 156 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 400, então você vê que um terço dos municípios se dirigiram ao hospital para vir solicitar tratamento. Fora dos outros estados, Santa Catarina, muita gente do Mato Grosso, que nos procuram. Mas são 156 municípios que foram procurados, que nós atendemos ano passado. É, isso é muita gente. A coordenadoria regional, ela caracteriza 1.096.000 pessoas. Mas nós não atendemos só a coordenadoria regional, nós atendemos a macro regional, uma região macro de todo o norte do estado, até da fronteira também, da dirigindo, então se dirigem para cá. Semana passada mesmo, só para ter uma ideia, eu tive que recusar um paciente de São José do Polinásio, que fica perto, além de Santa Maria, que queriam trazer para cá, porque aqui nós tínhamos um recurso que Santa Maria não encontrava. Nós não tínhamos leito para isso. Então, veja, nós temos uma situação de alta tecnologia no hospital, de alta capacidade de resolução, com técnico e com os médicos extremamente capacitados, mas chega um momento que você não tem como absorver todo esse quadro. Se fosse em épocas normais, teríamos. Não tem nenhum problema. Uhum. Mas com a pandemia, isso realmente torna-se muito difícil.
Em algum outro momento isso aconteceu no Hospital São Vicente, doutor?
Olha, eu não me lembro. Eu estou no hospital, quando eu comecei a trabalhar com assunto, e foi em 1980 até hoje, eu não me lembro, em algum momento, mesmo na época do H1N1, nós encontramos um suporte, uma dificuldade de atendimento à população como agora. Anteriormente, realmente existiam momentos que tinha uma lotação maior, menor, mas sem maiores preocupações, sem maior estresse, sem maior angústia. Mas hoje não. Hoje as coisas modificaram. E vejo, esse é o pior momento da pandemia desde que começou em março do ano passado.
E depende de cada um de nós, né, doutor Adroaldo? Quero lhe agradecer pela atenção.
Eu não digo que cada um tem que fazer a nossa parte. Nós somos obrigados a fazer a nossa parte.
Certo.
Nós não podemos, vamos solicitar, vamos, olha, quem sabe vamos fazer isso. Não, é uma obrigação. Uhum. Né? Esse momento é uma obrigação de nós realizarmos o que a gente solicita. Repito, máscara, uso da máscara contínuo, uso da higienização das mãos e do isolamento social. Isso é fundamental.
Fica o seu apelo, então, e nós agradecemos pela sua atenção e desejamos que a situação seja regularizada o quanto antes, doutor. Contem sempre conosco também na divulgação das informações. Grande abraço.
Tá. Ah, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Rádio Alvorada. Estão sempre à posição de vocês. E eu peço, vamos fazer a nossa parte, porque nós vamos vencer essa etapa que está muito difícil.